Atenção, roladores de dados, empurradores de cubinhos e contadores de cartas. Está começando mais um Coruja Cast.
Aqui é a Carol e vamos começar hoje mais um Coruja Shorts, Coruja Shorts número 15. E hoje eu vim aqui para falar com vocês do jogo Marceneiros, lançado no Brasil pela editora Mosaico. O designer é o Ross Arnold, que fez apenas o Marceneiros, e aparentemente é o Marceneiros Warren Wright, que não saiu ainda aqui nas terras brasileiras. E Vladimir Suk, todo mundo conhece como do Cidades Submersas, do Praga, do Pulsar 2849 e outros grandes jogos. O artista desse jogo é o Michel Page, que eu não sei pronunciar o nome dele, que é o mesmo do Messina 1347. A arte do jogo foi criticada um pouquinho pelo pessoal, mas nós vamos comentar mais na frente sobre isso. No BGG, ele tem um peso de 3.35, é um pouquinho pesado, médio pra cima do pesado ali, mas não muito pesado, né? Acima de 4, acho que seria bem pesadão. Ele tem uma nota média de 7,8, que é uma nota média boa, eu acho, para um jogo. Já na Ludopédia, a média dele já é 7,9, tá bem parecida e tá um pouquinho mais alta, assim, a galera brasileira gostou mais do jogo. Ele pode ser jogado de 1 a 4 jogadores, ele tem um modo solo que parece bem interessante, não joguei ainda, mas pretendo jogar. Tem um tempo médio de 60 a 120 minutos, o que é bem próximo mesmo, deveria mais quantidade de jogadores. Em 2, eu geralmente jogo em uma hora e 10, assim, entendeu? Então eu imagino que com 4 jogadores deve dar mais ou menos quase 2 horas mesmo. Ele tem mecânicas de rolagem de dados, contratos, rendimento e bônus de fim de jogo. Eu acho que é justo, é bem isso. Tem um pessoal que acha que ele tem rondel, já vi pessoas falando sobre isso, mas ele não é rondel, por mais que eu vou falar também que o tabuleiro parece um rondelzinho, ele não tem esse rondel não, beleza? É só como as ações movimentam ali no tabuleiro. Mas então agora vamos ao tema do jogo, que esse jogo você está encarnando, você virou um marceneiro, eu sou uma dona de uma marcenaria, entendeu? E eu quero melhorar, ser a melhor marceneira da região, então eu quero cumprir ali os contratos, né, fazer as mercadorias que os clientes estão pedindo, coletando madeira, coletando recursos para tentar fazer o máximo possível de contratos para gerar pontos para mim, ganhar reputação e vencer o jogo. Nele são 14 rodadas e no seu turno você vai escolher uma das ações disponíveis, que são 7 ações diferentes que você pode fazer, mas nem todas as ações podem estar disponíveis. O tabuleiro, ele tem uma roda, que é essa parte que o pessoal confunde com o rodel, que essa roda ela é dividida em 4 quadrantes. E aí, você vai pegar, escolher, né, uma das ações disponíveis e você pega ela e move para o próximo quadrante, deixando ele no espaço mais à esquerda disponível ali. Então, pode ser que quando você for fazer isso, já tenha naquele quadrante que você mudaria a peça, já esteja ocupados por outras peças. Então, você não pode fazer isso. Você só pode mover para um espaço vazio, que não foi tirado. Tipo assim, nenhuma das ações foi tiradas ainda. Eu tenho um esqueminha de tirar ele de rodar, que visualmente fica mais fácil de entender, mas pode ficar bloqueada ali com uma setinha do jogo que ela bloqueia isso, entendeu? Tipo assim, aquelas ações tem já 3 voltas que ninguém faz ela, não pode passar dali, só pode passar quando liberar todas e aí sim fazer. Então algumas ações acabam ficando bloqueadas no jogo, mas tem como sair dessa, entendeu? Porque você tem as lanternas no jogo que você pode usar, por exemplo, uma lanterna pra você falar assim, ah, estou selecionando essa ação, você move ela, porém vou fazer uma ação diferente dessa, que aí você pode fazer uma ação que está bloqueada para te ajudar no jogo. Então, é bem bacana isso. E esse círculo, né, de ações ali, ele ainda tem, dependendo de como tiver posicionadas as ações, ela vai te dar bônus, tanto do posicionamento da ação quanto daquele quadrante pode dar bônus, pode te dar ponto de vitória, pode dar mais recursos, pode dar até dados, por que pareça. Então, muita coisa para ajudar aí. Então, as ações que você pode fazer, pode ser comprar, vender ou plantar dados, que são as madeiras do jogo, são 3 tipos, tem o amarelo, o verde e o marrom, que eles têm um grau ali de raridade, vamos dizer assim, madeiras melhores. A verde é uma madeira mais simples e a marrom é uma madeira mais especializada, uma madeira melhorzinha, entendeu? São mais difíceis de conseguir. E aí você também tem os recursos que você pode comprar, que é a serragem, uma cola, umas serrinhas, que são para ajudar você a cumprir os contratos, que vão te ajudar a otimizar os seus dados, entendeu? Melhorar os seus dados ali. Você vai poder comprar contratos para você cumprir, né? Que você tem do lado do tabuleiro no local que você vai colocar os seus contratos, e quanto mais rápido você cumprir antes da renda, você consegue ganhar mais ali reputação, mais dinheiro, entendeu? Dependendo, se você demorar muito para cumprir seus contratos nas rodadas ali, você pode perder ponto, pode perder reputação. Então você quer cumprir contratos, então você quer pegar contratos e cumprir rápido. Também você pode fazer como as ações, melhorar sua marcenaria, por exemplo, você pode plantar mais árvores, né? Ter vasos para plantar mais árvores, você pode contratar, pegar mais serras, fazer a áreazinha de cola, que eu esqueci o nome agora, mas tem o onde você vai fazer a colagem dos dados, tem ações de melhorar, aumentar seus dados, que é com a serragem que você usa. Então você vai melhorar a sua marcenaria ali para conseguir fazer mais coisas durante o jogo. Você pode contratar também ajudantes, e esses ajudantes, eles também vão te dar umas rendas de acordo com umas engrenagenzinhas que aparecem no jogo, que você ganha o que tá na parte de cima dele, mas eles também vão te dar também ações instantâneas. Vai ter os raiozinhos, né, que é a simbologia do jogo básica, né, os raiozinhos você ganha na hora. Tem o infinito, que é sempre que acontecer aquilo, e tem também numa rodinha, que é uma vez por turno você pode fazer aquilo. Então os ajudantes ajudam bastante você a conseguir a renda, porque quando você posiciona ele, você ganha renda, que são do mirtilo ou da avelã, né, que o mirtilo é o dinheiro do jogo que você vai usar para comprar as coisas, e a avelã, que é ponto de vitória para você. Então eles vão te ajudar, e só além disso vão dar descontos, itens para vocês, ações ali extras, então eles são muito bons ajudantes. A melhoria ali, junto com os recursos, ela deixa o jogo extremamente temático. Você, tipo assim, tem que cumprir o contrato. Eu preciso de um dado 6, um 4, um 2. Eu tenho 4 dados ali aleatórios. Eu posso usar a cola, aí eu posso usar a serragem para aumentar o dado. Eu posso usar a serra para serrar um outro ali. E eu posso colar 2 dados de cores diferentes para dar uma daquelas cores. Então, isso aí deixa o jogo extremamente temático. Você sente, realmente se sente numa marcenaria. Então, eu acho isso muito legal. E além disso, tudo que eu falei ainda, existem 4 fases de renda no jogo. Então, sempre ao final de, né, uma certa número de rodadas ali, vai ter a renda. Nessa renda, você vai ganhar tudo que você subiu na sua trilha de renda, de pontos e de mirtilo, que são dinheiro. Vai ter ainda um cleanup de cartas ali, né? Você vai dar um refreshzinho nas cartas, joga algumas cartas fora. No meio do jogo, você troca o baralho para um segundo baralho, que é um baralho mais caro, mais especializado, mas dá mais coisas também. A gente vai descer os contratos novos, que a gente tem contratos que a gente começa na mão já, e a gente tem 4 que dá até a quantidade de renda certinha, então você sempre vai descer um contrato, você sempre tem pelo menos um contrato pra fazer, você não fica sem nada, sem rumo no jogo, então isso é muito bom. E aí faz essa fase, a gente continua o jogo até a última renda no jogo, que acaba também. Então você faz uma renda final ainda pra te ajudar, no final te dar pontos, porque, né, tudo que sobra dá ponto. Então ainda nesse jogo, que assim, me interessou bastante nele, é que ele tem muitas possibilidades. Além disso tudo que eu já falei, ele tem as ferramentas, que são itens que vão num telhado assim, que você vai colocando, e quando você junta 2 ou mais ali ferramentas, e tem que ser diferentes, que isso é muito importante, eles vão te dar mais uma entrada de renda, vão te dar reputação, vão te dar as rendinhas dos funcionários, dos seus ajudantes, eles vão te dar infinitas coisas ali, vão te dar dinheiro. Então, você quer aquelas ferramentas, e te falar, viu, que coisa sofrida pra conseguir. Eu até hoje não consegui fazer estratégia de ferramentas, eu não consigo, pego no máximo 1 ou 2 ali, que essa ferramenta você vai conseguir em contratos, subir na sua renda, e eu acho muito difícil. Quero, meu sonho é descobrir como chegar no último nível do telhado, porque são vários níveis, e no máximo que eu cheguei até hoje foi no segundo. Então, eu acho que assim, tem como explorar essa parte de ferramentas boa no jogo. Você ganhar reputação também, que é uma coisa muito difícil. Você explorar e focar em ganhar reputação, que a reputação, ela vai no final do jogo, além de dar, quem for os primeiros ali a conseguir chegar em certos espaços, vão te dar mais dinheiro, recursos e outras coisas afins, que isso muda no jogo. Você também ganha multiplicadores nas cartas de contrato que você já cumpriu no final do jogo de pontuação. Então, você quer andar na reputação para poder ganhar mais pontos no final. As lanternas que eu já falei, você junta para poder fazer, né, uma ação diferente no turno, mas também pode juntar 3 para fazer uma segunda ação no seu turno, que é importante porque o jogo, por mais que são 14 rodadas, você fala, nossa, é muito, não, o jogo passa muito rápido, você quer fazer mais coisas, então ganhar lanternas é muito importante para você conseguir fazer 2 ações numa mesma rodada. Quando acabar o jogo, tem a pontuação que você vai olhar todos os pontos que você andou durante o jogo, você ganha bastante pontos do jogo, os recursos que você sobrou a cada 10 e soma tudo, dado, as serrinhas, né, os recursos de madeirinha ali, soma tudo, você ganha 1 ponto para cada 10. Você vai olhar na sua trilha de reputação tanto que você andou e você vai ganhar pontos de acordo ali. Ele tem objetivos públicos, tem 3. Também é sofrido também conseguir marcar eles, que são os contratos que permitem você colocar seus cubinhos no objetivo público, que vai render pontos, e eles são importantes no jogo também. Então você vai cumprir os prejuízos e então vai ver, fazer tudo isso para ver quem tem mais pontos. A sensação que eu fiquei quando esse jogo acaba é a sensação que eu jogaria mais uma partida inteira ali sem acabar, porque eu quero tentar evoluir o máximo possível em marcenaria, eu quero continuar jogando. Acabou a 14ª, eu falei, nossa, mas se tivesse mais umas 3 rodadas eu conseguiria fazer isso, aquilo, aquilo, outro, e aí eu ia querer fazer mais aquilo. Então você fica naquela sensação que quero jogar mais. Até que eu já joguei 4 partidas e eu tô assim apaixonada com o jogo e quero jogar muito mais vezes ainda. Ele tem muita coisa pra você fazer no jogo, muita coisa pra você mudar, várias estratégias diferentes, então você fica a sensação que, nossa, eu quero jogar de novo e agora eu quero tentar fazer isso e agora eu quero tentar fazer aquilo outro. Então eu acho que a sensação pra mim do jogo é que quero mais. Agora, os jogos parecidos. Então eu diria, eu achei difícil pensar, a primeira coisa que eu tinha pensado quando eu tinha visto sobre o jogo, eu tinha pensado no Marco Polo, mas não tem nada a ver. Então esquece isso, mas eu diria que o Tiletum é um jogo parecido, por questão de você poder manipular os seus dados, né, porque no Chile tem esse esquema, e tem vários caminhos nos jogos também que você quer seguir, entendeu? Então dá umas dificuldades ali com quebra-cabeçazinha ali, compra onde que eu vou, o que que eu faço, o que que eu especializo mais no jogo. Aí outro jogo que eu pensei também seria os Tavernas do Vale Profundo, pelo resto das melhorias, que você vai colocando coisas no seu tabuleiro ali pra melhorar e conseguir fazer mais ações, mas fazer mais coisas no jogo. Então foi os dois que eu consegui pensar que são mais parecidos mesmo com o Marceneiros. E agora vamos para as perguntas clichês do hobby. O jogo é demorado? Olha, eu acho que depende muito com quem você está jogando. Por exemplo, eu joguei, né, várias vezes com dois jogadores, tem mais ou menos uma hora. Imagino que com mais gente, com pessoas que demoram mais, né, pensando ali na partida, pode demorar mais. Porém, você não sente o tempo passando. É, sem brincadeira, é uma hora que você passa assim, voando. Então, porque você quer jogar mais, então eu acho que não é demorado. O setup é fácil ou difícil? Não é difícil, se você deixar já os kitzinhos prontos para os jogadores, então fica bem tranquilo você separar tudo certinho. O que pode demorar um pouquinho é a distribuição de cartas, que você tem que separar as cartas iniciais para as cartas finais, tem um deck de contratos iniciais que tem que entregar para os jogadores, tem uma preparaçãozinha de cartas para distribuir. Então eu diria, tipo assim, médio, que você não passa nem 10 minutos fazendo isso, dá para fazer rápido, entendeu? Dá pra jogar com quem não é do hobby? Olha, eu não recomendo, eu não acho que dá, porque o jogo tem muitos detalhes, muitas camadas ali, que você precisa analisar bem, já precisa ter um certo conhecimento, eu acho, sabe? Uma certa estratégia de jogo, porque você pode ser meio frustrante pra pessoa não conseguir fazer nada no jogo, conseguir fazer, então pode ficar com raiva do jogo. Então eu acho que não apresentaria pra galera nova no hobby, pra quem não é do hobby. Eu acho que só pro pessoal que já tem um certo conhecimento de jogo, que vale a pena sim. Agora vamos para as características técnicas do jogo, a rejogabilidade. Eu acho que é uma rejogabilidade média, porque igual eu falei, tem muita carta no jogo, tem dois baralhos de cada, né, inicial e um mais especializado no fim do jogo ali. E o baralho não roda muito porque, pelo menos em dois jogadores eu vejo isso, você não compra muita carta, é mais difícil comprar, ficar comprando muitas cartas. Então o baralho não roda muito, então você não consegue ver todo o baralho do jogo. Então eu acho que tem uma rejogabilidade boa e também pelas outras várias estratégias possíveis que você pode usar no jogo para poder fazer pontos. Então não sinto que vai enjoar. Não sinto mesmo, eu acho que tem uma rejogabilidade boa. A escalabilidade, ele não muda muito com o número de jogadores, o setup é sempre o mesmo, então eu acho que você não vai ter muita variação de número de jogadores ali, entendeu? Eu só acho que em 4 jogadores mesmo o jogo pode ficar um pouco demorado. Até eu fui olhar no BGG, ele recomenda para 3 jogadores, eu recomendo muito para 2, viu? Eu acho que para 2 fica muito bom também. 3 eu gostei também, não joguei em 4 pessoas. E eu pretendo jogar o modo solo ainda para ver como funciona, que parece ser bem legal também. A sorte. Eu acho que sorte, mesmo que tenha dados, ela é baixa, porque você consegue manipular muito dado. Você tem muitas opções de mudar aquele dado. Por mais que você compre um dado 1 no mercado, você tem meios para conseguir fazer esse dado chegar no 6. Se você comprar um dado 6, você tem meios para fazer esse dado virar 1, entendeu? Então, eu acho que a sorte é muito baixa. É só vir a sorte. Você já conhece todo o deck de carta, todos os baralhos de cartas. Você quer a sorte sair aquela carta que você quer para combar, para fazer alguma coisa, sabe? Então, eu acho que não. Eu diria que é baixa, não é nula? Porque, né, a gente tem cartas envolvendo várias coisas, mas eu diria que é baixa. A arte do jogo, o pessoal criticou muito a arte do jogo, achou esquisita, porém eu entendi por que aqueles bonequinhos de madeira são esquisitos, né, os personagens, né, os ajudantes, porque eles eram para ser feitos de madeira, então passar um aspecto mais de madeira neles, e o que eles acharam foi aquela carinha meio deformada ali, que todo mundo fica xingando, mas eu acho que foi o Clemens Franz fazendo escola. Mas a questão de cores do jogo, das cartas, as imagens dos jogos, eu acho lindíssima, as mercadorias, sabe, tem os negócios de madeira muito bem feitinho, muito bonito. Então eu acho a arte muito bonita assim. Só o pessoal parar de ter preconceituoso com os bonequinhos de madeira do jogo. Os componentes são em excelente qualidade, eu achei muito bem feito o jogo, material muito bom. Os dados são de madeira, são uma gracinha. Nossa, dá vontade de ficar decorando a minha casa aqui, que eu achei muito bonito os dados. E eu acho que ficou muito bom. Tem os mirtilinhos, eu acho que os recuo dinheiro, eu entendi fazer de papelão e tal, eu entendo fazer de punch e tal, mas eu faria ele de madeirinha, apesar de que deixar o jogo caro. Eu ainda pretendo fazer ele de madeira, que eu acho que vai ficar um show. As mirtilinhos bonitinhos. Até talvez de resina, não sei, fazer bonitinho, sabe? Tipo do Everdell, que tem as frutinhas, eu acho que ia ficar fofo. Mas vamos pensar. O manual do jogo, eu gostei do manual, eu acho que tem uma boa ordem de leitura, explica tema do jogo, componentes, preparação, dá um resumo das ações, depois explica cada ação detalhada, explica o que vai dar ponto no jogo. Então eu achei que é uma ordem muito boa pra você ter uma leitura agradável. Porém, a única coisa que eu acho que faltou exemplo no jogo. Não tem muitos exemplos, então algumas coisas surgem em dúvida e você vai assim, ah, eu acho que é isso. Então eu acho que faltou até alguns pontinhos de exemplo e algumas coisas assim que eram importantes. Mas tirando isso, gostei muito do manual. Achei ele muito bom. É pessoal, então esse foi nosso Shorts do Marceneiros, um jogo que assim, ele tá no meu momento atual que eu tô jogando mais, tô jogando ele praticamente toda semana, tô gostando demais dele, e eu acho que ele tem muito mais pra evoluir, eu quero chegar nos 50, passar dos 70 pontos nele, que eu não consigo passar de jeito nenhum, ele tem marcador de até 150, não sei em que mundo que eu consigo fazer esse tanto de ponto, mas vou tentar, vou continuar ali na luta, e espero que vocês tenham gostado desse episódio, que vocês tenham curtido o Marceneiros, comenta com a gente aí se vocês já jogaram jogos, querem saber mais sobre o jogo também, pode deixar que eu posso falar mais sobre ele também, e se você gostou também do nosso programa, apoia a gente no Catarse ou na Twitch, no Catarse é catarse.me/LostTalkingBG e na Twitch você pode procurar a gente na twitch.tv/LostTalkingBG e também pode seguir a gente nas redes sociais @LostTalkingBG e também nosso grupo do WhatsApp pelo losttalking.com.br/WhatsApp. Nós estamos lá sempre conversando, batendo papo sobre o jogo, bem bacana. Espero que vocês tenham gostado, pessoal, e até a próxima. Valeu!